Tire sua dúvida.
São 11h33 no horário de Brasília. Uma pergunta, na verdade, uma pergunta sobre um texto bíblico. Pergunta sobre um texto bíblico. Helena Macaé. Quanto tempo que Helena não participa conosco? Macaé fica no Rio de Janeiro, um município do estado do Rio de Janeiro. Helena de Macaé. Ela tem dúvidas sobre o texto de João, capítulo 16, versículo número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ela disse assim: Pai do Senhor, pastor, esse texto eu sei que está fazendo uma referência ao Espírito Santo de Deus. Mas como ele convence a todos? O Espírito Santo convence a todas as pessoas? E por que ele não convence porque todos não são salvos? Helena de Macaé, no Rio de Janeiro. O Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. Vamos então ler esse texto novamente. É João, Evangelho de João, o capítulo 16, o versículo número 8, onde nós lemos aqui. João 16, 8. Quando o Paráclito, o Auxiliador, o Deus, o Espírito Santo, vier, quando ele for enviado, ele vai convencer as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e de que é direito e justo também do julgamento de Deus. É basicamente isto. Quando ele vier, o Espírito Santo, ou seja, não tem como uma pessoa ficar indesculpável. Todas as pessoas terão um grau de culpa, porque Jesus veio, não só Jesus veio, mas também ele enviou o Espírito Santo de Deus. João 16, o versículo número 8. Então, coisas que o Espírito Santo de Deus faz: convencer o mundo do seu pecado. Então, não sou eu que convenço. A proclamação do Evangelho é que vai fazer isso, convencer o mundo do seu pecado, chamando-o ao arrependimento. Então, o Evangelho é pregado segundo a palavra de Deus, com o poder na ação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, que primeira coisa que ele faz, convence que o mundo, que as pessoas todas pecaram. Então, esse Evangelho medíocre, que não é Evangelho, porque Evangelho não é medíocre, quando eu falo Evangelho, é um falso Evangelho, que não prega arrependimento, que não prega mudança de vida, não é Evangelho. Não é Evangelho, não é ação do Espírito Santo de Deus. É apenas agremiações, associações, grupos, comunidades. Então, o Espírito Santo, que ele convence. Ele convence. Ele convence quando eu proclamo e digo. Convence do seu pecado e chama ao arrependimento. Então, ele revela o quê? O padrão de Deus. Qual o padrão de Deus? Justiça, santificação, senão ninguém verá o Senhor. Porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente, então ele vê o quê? O Espírito Santo. E aqui é dito, que é assegurado, que haverá um juízo de Cristo sobre o inimigo, Satanás, e também aqueles que seguem o adversário. Então, o Espírito Santo é ele que convence, primeiro, do pecado, da justiça, ira de Deus, justiça de Deus e do juízo vindouro, estão correlacionados. Meu querido ouvinte, minha irmã Helena, o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno. O Espírito Santo age como uma espécie o quê? De convencedor, promotor de justiça, convencendo os que rejeitam a Jesus da condenação divina. Então, convencer aqui, irmã Helena, nós entendemos os que rejeitam a Cristo da condenação. Então, veja bem, são do pecado, versículo 9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, pecado é não crer em Jesus. Então, quem não crê em Jesus como Deus, já está em pecado. não crê em Jesus como Senhor é pecado. É ele que convence que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor e não há outro além de Jesus. Não há outro além de Jesus. No sábado passado, pela manhã, recebi um interfone, pessoas que frequentam, são adeptos da Testemunha de Jeová, e começaram a falar, não, porque está escrito na Bíblia, não, Jesus, eu falei, você crê em Jesus como Deus? Aí não, Jesus não é Deus para ele, Jesus é um profeta, foi um homem bom, piedoso, que deu esmolas e que Deus por graça usou ele de alguma forma. Não crê em Jesus como Deus. Então, os testemunhos de Jeová que não crê em Jesus como Deus estão em pecado. Qualquer pessoa que não crê em Jesus como Deus está em pecado, inclusive os judeus pela qual veio o Senhor Jesus. Então, convencer significa levar alguém ao conhecimento de verdades que de outra maneira seriam postas em dúvida, seriam rejeitados. Provar acusações feitas contra a conduta. Então, é o Espírito Santo que age, é ele que convence de todas as coisas. As pessoas não sabem o que é o pecado, a justiça e o juízo. Portanto, precisam ser convencidas da verdade espiritual. Por exemplo, um exemplo. O que a gente vai discutir com uma pessoa que declara-se não ser, não conhece a beleza de uma planta, de uma rosa, pois ela não tem capacidade para enxergar a beleza, falta de apreciar o belo, ela ignora essas coisas. Antes dessa pessoa ser convencida da beleza da flor, é necessário que seja despertado nela o sentido da beleza. E da mesma maneira, a mente e o Espírito Santo obscurecidos nada discernem das verdades espirituais antes de serem convencidas e despertadas pelo Deus Espírito Santo. Por isso que a pregação do Evangelho deve ser, como diz Paulo, eu não estou pregando com palavras persuasivas, eu não sou um bom orador, eu estou pregando indo até vocês no poder do Espírito Santo para transformação de vidas. Transformação de vidas, diga-se, conversão, mudança, mudança. Ok? Primeiro, da incredulidade. Incredulidade. Pecado, não ter fé no Senhor é pecado. É o pecado da incredulidade. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele nada disse acerca da vida do povo, não falou do mundanismo, de cobiça, nada disso. O pecado de que culpou o povo ali naquele momento, é que eles precisavam se arrepender. Foi a crucificação do Senhor e o perigo do qual os avisou foi que se recusaram a crer em Jesus. E ali Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, como diz em Atos, cheio do Espírito Santo de Deus, proclamou o Evangelho. Então, o pecado da incredulidade, como pecado único, porque nas palavras diz, onde esse permanece, todos os demais pecados surgem. E quando esse desaparece, todos os demais desaparecem. O que? Incredulidade. Uma coisa muito séria, irmã Helena e os queridos ouvintes. Incredulidade é o quê? Falta de fé. Por falta de fé, não entraram na terra prometida. Hebreus 3,19. Por causa da incredulidade, não puderam andar. E é um tema muito importante que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, disse que quando ele estivesse próximo de voltar para buscar a sua igreja, as pessoas não estariam crendo mais como deveriam crer. Quando o Senhor voltar, vai achar fé na terra que ele vai voltar? Ontem, na fala, no testemunho do irmão Rafael Guimarães, ele falou, olha, ele usou 2 Pedro 3, versículo, se não me engano, 8, 9 e 10, falou, olha, embora muitos tenham por tardia a volta do Senhor Jesus, a promessa do Senhor Jesus, mas ele vai voltar. Então estão inculcando nas pessoas, nas mentes, e até em muitas pessoas que frequentam religiões, inclusive evangélicas cristãs, de que não vai acontecer nada. Ou seja, a falta de fé, a incredulidade é um dos sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Está em Hebreus, a falta de fé, a incredulidade. Hebreus 3, 19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E pessoas não vão entrar. A incredulidade faz com que as pessoas não venham agir como devem agir pela fé. Como? Perseverar, santificar, buscar as coisas puras, ter ética, ter moral, porque não acredita, não tem fé em Jesus, ou apenas com uma fé nominal, uma fé balaônica, essa expressão aqui é nova, uma fé apenas para adquirir o prêmio de Balaão. Pessoas se aproximam de denominações diversas, não porque querem ver Deus falar, ouvir Deus falar através da mensagem sobre salvação, santificação, amor, pureza, perdão, mas querem apenas os seus desejos realizados. Isso é muito perigoso. O pecado da incredulidade tem feito muitas pessoas serem vitimadas. E aí, estão na igreja, mas não crê. Estão tendo uma vida social, mas o Espírito Santo não está convencendo mais, porque não creem. Outro tem injustiça. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça. Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus foi crucificado como malfeitor, mas depois do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, a realização de milagres em nome de Jesus, convenceram milhares de judeus e depois de gentios que aquele a quem haviam crucificado não somente era justo, mas era também a única fonte e o único caminho da justiça, da vida, a verdade. Então, Pedro foi usado. O Espírito Santo convenceu os judeus de que haviam crucificado o Senhor Jesus. Haviam crucificado o Senhor, o justo, e ao mesmo tempo que lhes assegurou que havia para eles perdão e salvação. Ou seja, apontou, olha, você é pecador, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Então, que vocês sejam convencidos. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam dos seus pecados. E o juízo vindouro sobre Satanás e aqueles que seguem Satanás. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado e aqueles que seguem os seus ditames, os enganos de Balaão, como vão se acertar? Como? Como se convencerão as pessoas que na atualidade de que o crime será castigado? O pecado será castigado? Não tem como não castigar pecado. Não existe. Há um juízo, irmã Helena. Foi por isso que as pessoas não vão ficar sem culpas. Não tem como as pessoas ficarem sem o juízo. Porque Jesus veio, além de Jesus vir, cumprindo o seu ministério, abrindo a porta da graça, pelo mérito da cruz, o sangue do Senhor, que nos purifica de todo pecado, ele enviou o Deus Espírito Santo, que nessa dispensação convence da justiça, do pecado e do juízo vindouro. Precisamos entender assim. Então, possamos ter fé, estejamos cheios do Espírito Santo de Deus para nos convencer sempre quando precisarmos ser convencidos de que nós erramos, falhamos, porque assim acontece com todos nós.